ceia da família. Quando Jesus reuniu os discípulos, ele reuniu os discípulos para cear em família. Provavelmente, não há registro, provavelmente Maria estivesse ali. Provavelmente Tiago, que não acreditava que Jesus era o Cristo, estivesse ali. Provavelmente José, marido de Maria, que não era pai de Jesus, também estivesse ali, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Maria era virgem, nós conhecemos a história. Quando o Espírito Santo a visita, e ela então engravida para dar à luz o Filho de Deus, trazer ao mundo o Filho de Deus. Mãe, mãe privilegiada, mãe honrada, como diz o texto bíblico, mãe agraciada, como todas as mães são, com o privilégio de trazer um filho ao mundo. Jesus reúne a sua família. E quem era a família de Jesus naquele momento? Seus discípulos. Ainda que entre os familiares de Jesus estivesse aquele que iria traí-lo por causa de 30 moedas, ainda assim ele quis, o traidor ali. Mesmo Pedro negando Jesus, e Jesus já sabia disso, já tinha isso no coração, claro, Jesus queria Pedro ali. Era uma família imperfeita, era uma família que precisava de cura, era uma família que precisava de perdão, porque Pedro precisava ser perdoado pelo que ele estava pronto a fazer. Ainda que ele tivesse dito que jamais deixaria Jesus, que ele amava Jesus, e respondeu isso 3 vezes, incisivamente, a cada vez aumentando a expressão, ele vai trair Jesus. Era uma família imperfeita, como é imperfeita a nossa família, a nossa igreja, a família. Mas Jesus reúne a família e ceia em família. Um momento único no final da história de Jesus como homem. Para preservar a história de Jesus, os discípulos, alguns deles, produzem um documento que é considerado o mais importante do primeiro século, fora os escritos que nós temos como Bíblia hoje, mas que serviu de base para a manutenção, para o alimento e para a propagação da fé logo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, que nós conhecemos como Credo Apostólico. Como é um documento muito antigo, existem algumas versões diferentes que mudam uma palavra aqui, outra palavra ali, porque já diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Quem copiava o Credo Apostólico para passar para frente, para novos crentes, acabava mudando uma palavra ou outra, acrescentando uma palavra ou outra, um processo natural nesse que era o transmitir da essência da fé, da essência do cristianismo. Uma das versões do Credo Apostólico diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, um parêntese, na Santa Igreja de Cristo, que é universal. Essa expressão está no documento, ou numa das versões do documento original, chamado Credo Apostólico. Creio na comunhão dos santos, a ceia do Senhor, o culto, a adoração em comunidade. Creio na ressurreição dos mortos. Creio na vida eterna. Amém. Esse documento serviu de base para que o Evangelho fosse pregado e a essência simplificada da mensagem de Cristo pudesse ser preservada. Do Credo Apostólico, eu quero pontuar 2 itens. O primeiro deles seria o 5º item, se nós desmembrarmos, como eu fiz aqui, o credo. Cremos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Se não crermos nisso, não temos fé. Nossa fé é vazia. Nossa fé é nula. Nossa fé é insana. Nossa fé é infértil. Cremos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Todos sabemos que a cruz foi a forma pela qual Jesus morreu. Mas podemos compreender, queridos, o significado dessa morte, tendo a ressurreição de Jesus também no nosso horizonte. Porque a vida e a obra de Jesus não terminou na cruz. A cruz está vazia. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Aleluia. A cruz está vazia. Glória a Deus, a cruz está vazia. Ah, mas está vazia porque ele foi enterrado. Também o túmulo está vazio. Aleluia. Também o túmulo está vazio. Aleluia. Assim como a cruz, o túmulo está vazio. O nosso Redentor vive. Amém. Sem a ressurreição, a morte de Cristo seria mais uma. Mais uma. Como a de um mártir. Como a de muitos líderes religiosos ao longo da história. Mas há uma diferença na história de Jesus. Ele viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Sempre que falarmos na cruz, precisamos falar no túmulo vazio e vice-versa. Repito isso. Sempre que falarmos na cruz, precisamos falar no túmulo vazio e vice-versa. Não existe cruz vazia sem túmulo vazio e não existe túmulo vazio sem cruz vazia. Para nós cristãos, essa é uma verdade que não pode ser ignorada. Ainda que nós cometamos alguns erros, vou mencionar um ainda daqui a alguns minutos, ainda que cometamos alguns erros em relação à fé, não podemos cometer o erro de ignorar a cruz. A cruz domina todo o Novo Testamento, queridos. Todo o Novo Testamento gira à volta da cruz vazia, do Cristo que morreu nela e que dela saiu, que foi enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, que esteve com seus discípulos e 40 dias depois voltou ao céu. A crucificação de Jesus é o último momento daquilo que nós chamamos de a paixão de Cristo, a grande paixão de Cristo. Quando folheamos os quatro evangelhos atentamente, zelosamente, percebemos que eles contam apenas e de forma completa a história de Jesus, e entendemos a importância que cada um dos evangelistas deu à última semana da vida de Jesus. Por exemplo, Mateus e Marcos separam um terço dos dois evangelhos para contar a história da última semana da vida de Cristo. Um terço de Mateus e Marcos. Lucas dedica um quarto de suas páginas para contar a história da paixão de Cristo. E se não bastasse Mateus e Marcos com um terço, Lucas com um quarto, João separa metade do evangelho para contar sobre a última semana de Jesus. Talvez você nunca tenha feito esse cálculo, pois agora eu te ofereço para que você possa guardá-lo na memória. No cume da paixão, da última semana da paixão de Cristo, pousa soberana a crucificação. Momento dramático da vida de Jesus, terrível pelo sofrimento, envolvido de um significado sem comparação na história da humanidade, porque ele mostra exatamente a missão de Jesus. A crucificação mostra a missão de Jesus, o porquê da vida de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 31 a 33, nós encontramos uma narrativa muito especial, muito marcante. Diz o texto: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Jesus não veio para curar os aleijados. Jesus não veio para dar vista a cegos. Jesus não veio para transformar água em vinho. Jesus não veio para andar sobre o mar. Jesus não veio para ressuscitar Lázaro. Jesus não veio para ressuscitar a filha de Jairo. Jesus não veio para multiplicar pães e peixes. Jesus não... Eu posso ficar aqui citando os milagres de Jesus a noite inteira. Jesus veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para que nós fôssemos família e ceiássemos em família. Com a palavra de Pedro, que entende-se seja uma palavra de zelo, de cuidado até, de proteção, repreendendo a Jesus, Jesus não faz isso. Jesus repreende a Pedro e diz: "Você não está entendendo as coisas de Deus, você só está entendendo as coisas dos homens. Deus me mandou aqui para que eu fosse rejeitado, para que eu sofresse", diz o verso de número 31, "para que eu sofresse muitas coisas, e rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, eu venho a ser morto, morto por causa da dureza do coração." Mas, queridos, eles não entenderam o que Jesus disse na sequência. Jesus disse que 3 dias depois ressuscitaria. Eles não entenderam. Sofreria tudo, seriam dias terríveis, que nenhum homem seria capaz de suportar. Mas depois de 3 dias de morto, ele ressuscitaria. Aleluia! Ah, queridos, nós cantamos os hinos do cantor cristão, e quantas vezes os hinos trazem a expressão aleluia? E a gente às vezes tem dificuldade de dizer isso no culto, né? Nós compartilhamos determinadas coisas e ouvimos as pessoas dizerem aleluia, e às vezes temos o constrangimento de externar um aleluia. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! E ressuscitou para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Quando o credo apostólico diz que nós cremos na ressurreição dos mortos, de que mortos o credo está falando? De Jesus? Não, de nós. Porque Jesus já ressuscitou. O credo apostólico já afirmara na parte inicial que Jesus Cristo, depois de descer a mansão dos mortos, ele ressuscitou. Agora, o credo termina nessa versão dizendo que nós cremos na ressurreição dos mortos. Que mortos? Os mortos por causa do pecado. Os mortos por causa das suas ofensas e dos seus delitos. Os mortos por causa do desprezo da vontade e da justiça divina. Cremos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. O quinto item dessa sequência do credo apostólico que compartilhei com você. Mas eu quero destacar, além do quinto, o sexto ponto do credo apostólico, quando diz exatamente que ele desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. Aquela cruz rude foi erguida, nela pendurado o inocente, morto de forma injusta, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. E nós declaramos isso numa das canções mais lindas que nós temos no Hinário para o Culto Cristão. E eu quero convidar você a cantar essa canção com vontade, com alegria. E a canção é o hino de número 132 do Hinário para o Culto Cristão, Rude Cruz. Vamos entoar essa canção.
Fugiu, revelando vergonha e morte. esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou
Eu quero te fazer uma pergunta. O que faremos com a mensagem da cruz? Levar, disse Serginho. Proclamar, talvez tenha pensado você. Cada um pode dar uma resposta, mas importa que tenhamos uma resposta para essa pergunta. O que faremos com a mensagem da cruz? Primeiro, queridos, precisamos aceitar a cruz, recebendo-a como presente de Deus para nós. A cruz é presente de Deus para mim e para você. Nós merecíamos a cruz, mas Jesus, que não merecia, que não fez nada para morrer nela, livrou-nos da cruz ao morrer de uma vez por todas em nosso lugar. O que era e é presente para nós, Jesus usou e se ofereceu como sacrifício. Mas nós temos menosprezado a cruz. Nós temos cometido muitos erros em relação à cruz. Ainda esses dias, e eu comentei sobre isso com o Benita, eu li um artigo do pastor Israel Belo de Azevedo sobre a cruz. E eu me atrevi a transcrever dois parágrafos na íntegra desse artigo para ler com você. E talvez você vá até estranhar. Você vá fazer algumas associações, algumas ligações com algumas coisas que você viu há poucos dias atrás, e eu desejo que isso aconteça, porque eu confesso a vocês que eu fiquei constrangido quando li essas palavras do pastor Israel Belo de Azevedo. Eu chamei Rubenita e conversei com ela, porque sei e entendo a posição dela sobre o tema, mas tive que contestar como marido, não como pastor, contestar e deixá-la repensando o tema. Olha o que o pastor Israel Belo escreveu sobre a cruz. Nós, cristãos evangélicos, temos problema com a cruz, ou melhor, com a representação da cruz. Olhemos para a maioria dos nossos templos, externa e internamente. O símbolo do cristianismo se encontra ausente. Poucos pastores usamos, e eu estou na maioria que não usa, mas estou errado, uma cruz em nossas vestimentas. Fomos profundamente moldados por um sentimento anticatólico, em parte por imposição, em parte por herança. O símbolo do cristianismo acabou transformando o crucifixo num objeto de veneração e proteção, e não apenas do maior gesto de Deus por nós. Quando você vê alguém com o crucifixo pendurado, você tem aquela atitude de preconceito. Não importa quem seja, você tem uma atitude de preconceito. Nossa igreja foge um pouquinho da regra. Há uma cruz colocada na fachada da igreja. Por quê? Porque essa é uma igreja cristã. E o símbolo da nossa fé não é o peixe. O símbolo da nossa fé não é o pão. O símbolo da nossa fé é a cruz. Eu poderia citar outros que ao longo do tempo foram usados como símbolo. No começo do cristianismo, depois da ascensão de Jesus aos céus, no tempo da grande perseguição, quando os discípulos se escondiam no anonimato, quando os discípulos iam para as catacumbas prestar culto ao Senhor, porque eram perseguidos e mortos por causa da fé em Jesus. Eles usavam símbolos para se identificarem uns com os outros, mas nenhum símbolo substituiu a cruz. Ela é de todos o maior símbolo do cristianismo. Mas por preconceito, nós acabamos transformando o crucifixo num objeto de veneração e proteção, quando na verdade, diz o pastor Israel Berto de Azevedo, ele é o maior gesto de Deus por nós. Já disse alguém que Jesus morreu de braços abertos. A cruz fez com que ele estivesse de braços abertos, totalmente ereto, disponível para agasalhar, envolver, abraçar, receber todo aquele que nele crer. Não tenha vergonha de carregar uma cruz. Há muitos anos atrás, eu estava em Guarulhos e eu ganhei uma cruz para colocar, naquela época eu ainda usava paletó, uma cruzinha de ouro, linda, para colocar no meu paletó. E um belo dia, estava eu na igreja, a cada domingo trocava o paletó, colocava a cruzinha, que era um broche, no paletó. Tirei o paletó porque estava muito quente, coloquei no banco. Na hora certa, começaria o culto, vesti o paletó, fui para o púlpito, preguei, tará, tará, tará. Cheguei em casa, quando eu tirei o paletó, eu fui direto tirar o meu brochezinho para guardar, para colocar no próximo terno. Tinha sumido. Alguém roubou a minha cruzinha. Pode uma coisa dessas? Alguém roubou o meu broche de cruz. Eu nunca mais tive outro. Nunca fui de usar cordão. Se usasse, provavelmente eu colocaria a cruz. A partir de agora, nesse corpo, cruz vazia, porque Jesus não está lá. Cruz vazia, porque ela é o símbolo do maior gesto de Deus por nós. Já que eu citei um homem célebre, pastor Israel Berto de Azevedo, eu quero citar um outro célebre nome que fez parte da história de muitos crentes mais antigos, o poeta Gioia Júnior. Inspirado em Stanley Jones, Gioia Júnior produziu um poema com o título Nada Era Dele. E esse poema nos ajuda a entender o preço que teríamos que pagar pelo nosso pecado. E esse preço teria que ser na cruz, que a cruz era nossa, mas Jesus tomou o nosso lugar. Olha o que diz Gioia Júnior num poema que eu não sei quantos anos tem, mas que é muito antigo. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que, em Jerusalém, chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia ressuscitado, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. A cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos espiou, não era dele. Essa cruz era minha. Essa cruz era minha. Nada era dele. Nem a cruz. Por isso a cruz é a maior manifestação, o maior gesto de Deus em nosso favor, queridos. Como disse o pastor Israel Belo de Azevedo, o maior gesto de Deus por nós foi a cruz. Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, e eu vou ler esse texto na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Aleluia! Aleluia! Mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Gálatas 6, 14. Essa é a sua história? Esse é o resumo da sua vida? Querido, para vir à mesa comer do pão e beber do cálice, você precisa estar morto para o mundo. Para cear em família, você precisa estar morto para o mundo. Agora, morto para o mundo, a cruz deve ser o nosso crivo, levando-nos a perguntar a nós mesmos: isso que estou fazendo tem significado à luz da cruz? Isto que estou pensando afirma a cruz? Isto que estou desejando tem a aprovação da cruz? Precisamos refletir sobre a cruz, estar na cruz, amar a cruz, agradecer a Deus o seu maior gesto de amor por nós, colocando o seu Filho unigênito na cruz. Precisamos contemplar a cruz. Precisamos cantar a cruz, como fizemos aqui ainda há pouco, lembrando do hino Rude Cruz. Precisamos celebrar a cruz, que era nossa, mas nós fomos substituídos nela por Jesus Cristo. Uma das muitas formas de celebrar a cruz é participar da ceia em família. Participar da ceia em família é celebrar a cruz. E eu convido você a fazer isso. Quando receber do pão, quando receber do cálice, celebrar a Jesus. Tem um cântico que a gente volta e meia entoava, não tem cantado mais ultimamente. Celebrai a Cristo, celebrai. Você lembra? Lembra dessa canção? Alguém pode me ajudar, porque a minha memória está me traindo. Sem instrumento, sem nada. Vai, canta. De novo, começa do começo, vai. Cristo, celebrai. Ó, vou dar uma de rapper aqui, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. De novo. Celebrai a Cristo, celebrai. O que diz mais? Ele vive. Está difícil. Para sempre reinará. Ele vive. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou meu Senhor. Aí você vem e me diz assim: eu conheço essa música de algum lugar. É que Madrigal cantou essa música num dos musicais. Mas ela, na verdade, fazia parte dos corinhos de antigamente. E eu me lembro que algumas igrejas cantavam: celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E aí quando o trecho vinha: ressuscitou, as mãos se cruzavam no ar. Ressuscitou, ressuscitou. Pois é, queridos, celebrar a Cristo na ceia, celebrar a vida que a ceia declara, celebrar a vida que a ceia apresenta para aquele que crê em Jesus. Você tem essa vida? Você tem motivos para celebrar? Você tem Jesus como seu Salvador? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que a graça de Jesus Cristo nos encha o coração, e que a cruz tenha na nossa vida a importância a relevância e o significado que Deus planejou para ela e cumpriu. Que você viva uma boa semana. Que você cante louvores a Deus numa boa semana. Que você honre a Jesus. Que verdadeiramente você ame a mensagem da cruz. É o nosso desejo. É a nossa oração. Em nome dele, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nosso Salvador. Amém, igreja?
Amém,
Senhor. Amém.